voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã com Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Daqui a pouquinho também tem Jalber Pereira com o Central Esportes, trazendo todas as informações do mundo esportivo para você que acompanha, você que é apaixonado principalmente pelo futebol. Futebol brasileiro apaixonante.
Está recheado, porque tivemos o início dos campeonatos estaduais.
Está recheado. Isso. Tivemos aí Maranhão e...
Maranhão e Moto.
Tivemos
Pinheiro e Viana.
Tem muita coisa.
Tivemos Sampaio Corrêa Imperatriz, tivemos também a abertura do Carioca, enfim, muitas informações.
Todos os detalhes com quem acompanha de perto, Jalber Pereira, no programa Central Esportes. Você acompanha na sua emissora de rádio. Se a sua emissora de rádio ainda não está veiculando esse programa, está perdendo um grande programa gratuito, produzido à sua disposição para você colocar no seu intervalo comercial os seus anunciantes locais. E você que não quer acompanhar, não tem oportunidade de acompanhar pela sua emissora de rádio local, pode ir diretamente no portal Central de Notícias do Brasil, ou então na rádio Central de Notícias do Brasil, que fica no portal, logo na parte de cima, tem lá o play, você pode acompanhar o programa que começa às...
11h30 aqui, mas ele é ao vivo na Rádio Central de Notícias do Brasil, mas isso. É disponibilizado na sequência para que a rádio possa vincular de acordo com a necessidade da grade de programação.
Da sua grade de programação. Mas ao vivo...
11h30
da manhã. Jalber Pereira, trazendo as informações para vocês. Associações processam o governo e o DENIT pela queda da ponte.
Pois é, foram 6, viu, associações da sociedade civil que entraram, viu, Humberto, com essa ação na justiça contra o governo federal e também o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que liga os estados do Maranhão e também do Tocantins. As entidades, elas pedem uma reparação para as vítimas e também medidas urgentes para minimizar os impactos. O processo foi ajuizado na segunda vara federal da cidade de Imperatriz nesta semana. Entre as associações que assinaram a ação estão a CISAP, que é a Associação Comercial e Industrial de Serviços e Agrotóxicos.
Agronegócio.
Das micros e pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas de Estreito e também da região. E também o Sindicato dos Empregados do Comércio do Maranhão e também a Colônia de Pescadores, a Z35. Então, essas duas associações em destaque, mas na verdade foram 6 associações que se uniram para entrar com essa ação na justiça contra o DENIT e também o governo federal. Até porque o governo já tinha ciência e também o DENIT de toda essa situação que poderia acontecer.
Tem toda aquela história, né, que antes da ponte desabar, já depois de muitas denúncias, o próprio agentes do próprio DENIT teriam avalizado lá uma reforma que não aconteceu, né? Uma manutenção que não aconteceu na ponte.
E o que chama muita atenção, Humberto, é que o próprio DENIT e também o governo federal alegam de que as empresas que teriam se candidatado não ateriam os critérios básicos. Mas o que a sociedade se pergunta, e certamente foram algumas das alegações dessas associações, é o porquê de não ter interditado. Por que a primeira iniciativa não foi? Vamos interditar o trajeto, vamos interditar a ponte, até que seja realmente iniciada essas obras. Se isso tivesse acontecido, essas mortes teriam sido evitadas.
Cuidar da saúde mental. Esse é um importante alerta, né, para toda a sociedade. Acompanhar de perto, né, os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que você ama. Ter esse cuidado, né, com a saúde mental. Para isso, para que aumente a conscientização a respeito desse assunto, está sendo realizada a campanha Janeiro Branco. Vamos conferir na matéria.
Com o tema, sua primeira meta em 2025 é cuidar de você.
A mesma importância que a gente cuida da nossa saúde física, a gente precisa cuidar das nossas emoções. A importância da gente alertar a população do Maranhão sobre esse cuidado. Em especial aqui do Rangedor, com várias ações de saúde, alinhando a atenção primária com a atenção especializada e o nosso compromisso. que é a ampliação dos serviços especializados na área de saúde mental.
Várias ações de saúde foram realizadas, como vacinação com imunização do calendário nacional, testes rápidos de HIV, sífilis, entre outros. O morador da Vila Passos, Narciso, ficou sabendo da ação pela televisão. E não pensou duas vezes, veio participar.
Olha, muito importante. Eu vi o anúncio através da Rede TV, né? E vim aqui no Rangedor conferir o atendimento psicológico, né? Nutricionista, os exames, as vacinas, né?
O circuito de atendimento, práticas integrativas, como auriculoterapia, foram ofertadas durante o evento, bem como aplicação de ventosas, massoterapia e zumba.
E a ideia desse movimento todo é desmistificar a saúde mental associada ao transtorno mental. Saúde mental é qualidade de vida, são hábitos saudáveis, são vínculos saudáveis. E o movimento ao longo desse mês vai ser todo focado nisso, inclusive no cuidado ao cuidador. E pensando na proposta do nosso governador, Carlos Brandão, do municipalismo, a gente tem feito um movimento junto aos municípios, trabalhando com a atenção primária, porque a atenção primária é essencial.
Pois é, tem aí a campanha de conscientização, mas a gente quer chamar a atenção, claro, você ter hábitos saudáveis, você fazer atividade física, tudo isso contribui para que você tenha um corpo sã e uma mente sã. Mas é preciso discutir com mais profundidade esse assunto, com especialistas na área, para você entender melhor, para você saber identificar melhor o que são os problemas mentais. E aí a Central de Notícias Brasil quer também dar a sua colaboração, trazendo aqui os especialistas para conversar sobre esse assunto, para que você entenda melhor.
Inclusive, Roberto, deixar aqui o desafio para as pessoas que nos acompanham, principalmente aquelas que participam pelo chat. O que é que você entende por saúde mental? O que é que você faz para manter a sua saúde mental em dias? Então, esses questionamentos você pode mandar para a gente através do site, porque na próxima sexta-feira estaremos conversando novamente com o psiquiatra, o médico psiquiatra, o Lisboa de Oliveira, que vai esclarecer...
Psicanalista,
que vai esclarecer com mais profundidade o que é de fato saúde mental e o que é que pode trazer insanidade mental.
Isso. Olha, Jalber Pereira, não sei se você já ouviu falar nesse assunto que eu vou trazer agora. A Receita Federal vai ou não cobrar os impostos e taxas sobre o PIX? Você já viu falar sobre esse assunto? Caiu uma chuva de notícias, de informação a respeito da taxação do PIX, né? Isso é verdade? É ou não é? Vamos primeiro conferir na matéria da Carla Bianca.
Já está em vigor uma nova instrução normativa da Receita Federal que estabelece regras mais rígidas para o monitoramento de transações financeiras realizadas via PIX e cartão de crédito. A medida tem como objetivo combater a evasão fiscal e aumentar o controle das operações financeiras no Brasil. A partir de agora, bancos e fintechs, que são empresas que usam tecnologia para oferecer serviços financeiros, serão obrigados a enviar relatórios semestrais ao fisco sobre transações que ultrapassem R$ 5.000 por mês para pessoas físicas ou R$ 15.000 para empresas. A nova medida ainda gera dúvidas entre os maranhenses.
Eu utilizo, sim. Eu não tenho, assim, ainda noção do que realmente vai mudar, né? Mas eu utilizo.
Eu utilizo e eu gosto, porque facilita bastante, né? Você deposita, faz um PIX rapidinho, você recebe, você envia, paga boleto, faz tudo. Então, eu gosto.
No prédio da Receita Federal, no canto da Fabril, na capital, buscamos esclarecimentos com o delegado adjunto da Receita, José de Ribamar Fernandes. Ele tirou dúvidas e explicou os detalhes dessa nova regra.
Atualmente, agora, com essa nova instrução normativa da Receita Federal, as instituições financeiras e agora também abrangendo também esses institutos de pagamento, como o PicPay e PagSeguro, são obrigados a repassar informações à Receita Federal para a pessoa física em relação àquelas pessoas físicas que movimentaram acima de 5 mil ao mês, entendeu? E essas informações são prestadas por essas instituições a cada semestre. Então, em relação ao primeiro semestre de 2025, eles vão prestar essa informação em agosto de 2025. Em relação ao segundo semestre de 2025, somente em 2026, em fevereiro. Então, é uma informação que é prestada semestralmente pelas instituições financeiras com limite. Em relação à pessoa física, quem movimentou, pode ser cartão de crédito ou PIX, acima de R$ 5.000, e pessoa jurídica, empresas no caso, acima de 15 mil reais ao mês.
As novas regras não alteram o uso do Pix no dia a dia, mas servem como mecanismo de controle para combater irregularidades fiscais. No entanto, é fundamental estar atento às movimentações financeiras para evitar inconsistências que possam gerar problemas futuros.
Em relação a essas movimentações, a Receita Federal, ela só tem acesso a valores globais das movimentações. Então, o que está assegurado, que não vai ser violado de forma alguma, é o sigilo bancário, que é uma outra dúvida do contribuinte, que a Receita poderia ter acesso a transações individualizadas do contribuinte, mas não é o caso. Ela vai ter acesso a informações globais.
A Receita Federal também alerta para o cuidado com fake news relacionadas ao tema. Caso você tenha dúvidas sobre a norma, procure informações nos canais oficiais do órgão.
Muito boa a matéria, muito bem esclarecedora, porque tem muita gente que diz assim: olha, eu não quero mais receber no Pix porque o governo vai cobrar agora pelas transações feitas pelos Pix. Outras pessoas dizem assim: agora eu vou voltar a sacar meu dinheiro para me comprar em dinheiro porque o governo está taxando o Pix. Na verdade, o que tem de verdade sobre isso é que o governo federal não pode fazer qualquer, decretar qualquer taxação sem aprovação de uma lei para isso, né? Então, não foi aprovada nenhuma lei para isso. O que acontece é que tudo que você movimenta, e isso eu tenho alertado bastante as pessoas aqui, tudo que você movimenta através dos bancos, a Polícia Federal sabe, a Receita Federal sabe, eles têm uma API que eles compartilham essas informações. E é feito esse relatório, conforme aí o representante da Receita Federal explicou, esse relatório é enviado para a Receita Federal a respeito da sua movimentação, do que você movimenta de dinheiro nos bancos, para saber se está compatível com a sua renda. Porém, só para deixar bem claro aqui, aquele dinheirinho, uma coisa é a sua movimentação financeira, outra coisa é a sua renda. Por exemplo, o Humberto Fernandes é funcionário da Central de Notícias Brasil, ganha um salário X. Essa é a minha renda, aquilo que eu ganho, né? Não significa, eu recebi um pagamento e vou transferir esse pagamento para outra pessoa. Aquilo não é minha renda, é uma movimentação financeira que será especificada para a Receita Federal para que ela não possa ser inserida como a sua renda mensal. Porque caso contrário, né, Jovem Pereira, aí ficaria muito difícil de pagar essa conta, né? Se você tivesse que pagar como renda tudo aquilo que você movimenta no ano, aí você ia trabalhar simplesmente somente para o governo. É preciso que a gente saiba estabelecer essa diferença. Mas nós vamos trazer agora de qualquer ponto da cidade o repórter Jonas Mendes, que tem as informações ao vivo. Bom dia, Jonas Mendes.
Alô, bom dia, Roberto Fernandes, o Jauber, o Gênesis. Olá, bom dia, tá ligando meu áudio, bem? Bom dia a todos, a Central de Notícias Brasil aqui da...
Oi, Jonas Mendes, vê se a gente consegue aí...
Do Instituto Médico Legal, a parte aqui da Universidade.
Ô, Jonas Mendes, nós, infelizmente, em todos os lugares ainda não temos o 5G, né? E aí nós temos essas dificuldades. O repórter Jonas Mendes se esforçando aí para trazer as informações, mas, infelizmente, estamos com dificuldades aqui de ouvir o Jonas Mendes. O áudio não está muito bom. Tem as imagens que estão circulando bem, porém o áudio do Jonas Mendes está ruim. Vamos tentar recuperar, né, para poder ainda trazer o Jonas Mendes ainda no Central Manhã dessa segunda-feira. Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. Eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.